Aleluia. Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 37. Salmos capítulo 37. Nós cantamos algumas canções que falam verdades da palavra de Deus. Nós cantamos, Senhor, eu sou teu. Sabe, nós somos do Senhor. Se você nasceu de novo, você é propriedade exclusiva do Senhor. Amém? Só que nós temos a opção de nos entregar totalmente ao Senhor ou não. É um livre-arbítrio que nós temos. Mas da parte de Deus, da parte do proprietário, da parte do dono, ele não espera nenhuma outra coisa, senão uma entrega total. Amém? Olha o que o salmista diz, Salmos 37, versículo 3. Ele diz assim, confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleite-se ou agrade-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Em algumas versões diz, e o mais Ele fará. Então, existe uma condição aqui. O salmista ele diz, olha, primeiro nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos nos alegrar nele. Colocar nele a nossa expectativa. Mas também nós precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor. Amém? A Bíblia diz, o próprio Jesus falando a seu respeito, ele diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém tem a vida eterna, ninguém tem relacionamento com o Pai, ninguém tem os seus pecados perdoados, ninguém pode nascer de novo se não for através de Jesus. Estão comigo? Agora, se você nasceu de novo, e eu olhando aqui, eu conheço quase todos, você nasceu de novo, existe uma grande provisão e uma grande providência nas nossas vidas quando nascemos de novo, amém? Uma definição de providência é disposição de meios necessários para alcançar um fim. Disposição de recursos, disposição de meios, disposição de formas necessárias para alcançar um fim. Se nós nascemos de novo com um fim, que é o fim da salvação, os meios necessários para a salvação foi uma providência divina. Amém? E essa providência divina chama-se Jesus. Eu e você recebemos então recursos, recebemos os meios, recebemos o caminho, recebemos a vida, recebemos tudo o que precisamos para esse fim chamado salvação. Só que a nossa vida, a vida cristã, ela não se resume apenas à providência da salvação. Amém? Nós temos o nosso dia a dia, nós temos a nossa vida. A Bíblia diz que aqueles que nasceram de novo têm direito a uma vida abundante. Dentro do pacote da salvação, então nós temos direito à proteção, nós temos direito à provisão, nós temos direito a bênçãos em todas as áreas, nós temos direito a viver em paz e alegria mesmo diante dos obstáculos. Estão comigo? Amém. Aleluia. Diga, providência divina. Vamos passar por alguns textos que falam de providência divina, providência sobrenatural. Diga, providência divina é milagre. 1 Reis capítulo 17, abra lá. 1 Reis capítulo 17. Quando nós passeamos pelo Antigo Testamento, nós vamos observar Deus fazendo coisas grandiosas, providências espetaculares, através de profetas. Nós vamos falar da história de um profeta. Antes disso, nós sabemos, a Bíblia vai nos falar de várias provisões sobrenaturais. Lá no livro de Deuteronômio, quando Moisés está narrando um resumo de como foi toda a história de libertação do povo do Egito, ele vai falar assim, olha, Deus foi fiel e nada faltou a vocês por 40 anos. Amém? Uma providência de Deus para o povo durante 40 anos, alimento todos os dias. A Bíblia diz que havia um refrigério por causa daquele sol escaldante do deserto, havia uma nuvem que seguia a cerca de 2 a 3 milhões de pessoas, imagine isso, gente, entre 2 e 3 milhões de pessoas caminhando no deserto, e uma provisão divina todos os dias, alimento, maná, caindo do céu todos os dias. Carne, as codornizes, o Senhor também enviou. À noite, aquela coluna de fogo para aquecer naquele, no deserto, aquele frio intenso. A Bíblia diz que as sandálias e as roupas não gastaram por 40 anos. Diga, providência divina. Ou seja, recursos para um fim. Naquele contexto, se a gente pegar de forma isolada, o fim deles era chegar até a terra prometida e tomar posse da terra. Amém? Porque havia uma promessa de Deus, vocês vão chegar na terra e vão tomar posse daquela terra. Então Deus, ele providenciou todos os recursos, todas as formas necessárias para que o povo chegasse a esse fim, e o fim aconteceu. Amém? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vela pela sua palavra e ele mesmo a faz cumprir. Amém? Mas olha só, 1 Reis capítulo 17, versículo 2. Aqui o contexto é o profeta Elias, seguindo uma ordem divina, falou para o rei Acabe e falou assim, olha, não vai chover até eu dizer que vai chover novamente. E aí o Senhor dá uma ordem para Elias. 1 Reis capítulo 17, versículo 2. Depois disso a palavra do Senhor veio a Elias, saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Olha que interessante, Deus deu ordem a corvos para alimentar o profeta. Gente, nós sabemos é até difícil qualificar Deus, não é verdade? Difícil dizer que Deus é criativo, parece muito pouco para a grandeza de Deus, porque tudo foi Ele que criou. Então, olha a forma que Deus determinou para suprir, para alimentar o profeta. Pássaros, corvos. Vamos continuar. 6. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Olha só, os corvos traziam de manhã e de tarde, era alimento fresquinho. Aleluia. De manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Aleluia. Sabe, muitas vezes nós queremos, às vezes nós podemos ficar agitados e nós ficamos imaginando como a providência virá, de que forma. Você precisa de providência divina? Todos nós precisamos de providência divina. E muitas vezes nós podemos ficar agitados buscando como será que a providência virá. Vamos continuar. 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. O próprio Elias deu uma ordem, falou assim, olha, não vai chover, não vai chover. Então o riacho secou. Então a palavra do Senhor veio a Elias, diga, provisão divina. Então durante um período, a forma que Deus providenciou para alimentar o profeta foi, ele bebeu a água do riacho e pão e carne eram levadas diariamente duas vezes pelos corvos. E aí o profeta teve o seu alimento, o riacho secou. Então Deus agora deu uma outra ordem. Ele falou assim, vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Aleluia. Gente, quanto mais nós nos entregamos a Deus, mais nós temos de Deus. Amém? Agora, como a nossa vida, aquilo que temos, não é apenas para nós, quanto mais nós entregamos a Deus, mais nós recebemos de Deus, então mais nós temos de Deus para entregar às outras pessoas. Estão comigo? Nós não vamos ler todo o texto aqui, creio que você sabe o que aconteceu. Então, seguindo uma ordem divina, Elias foi e procurou a viúva. Elias pediu água para beber e pediu um pão. Olha, vai e faça um pão, algumas versões dizem um bolo para mim. Faça, eu preciso me alimentar. E a viúva disse, olha, eu tenho apenas um pouco de azeite, eu tenho apenas um pouco de farinha. Se eu estava aguardando, na verdade eu tinha expectativa de ter a última refeição, eu e o meu filho, e depois nós morreremos porque nós não temos mais nada. Gente, parece Parece não, eu tenho certeza que ser alimentado pelos corvos todos os dias, duas vezes por dia, estava melhor do que buscar a provisão na viúva. Estão comigo? É bem verdade que tem, nós sabemos que Deus é bom, amém? Agora, eu não consigo explicar todas as coisas. Se você conseguir explicar todas as coisas, vamos ter um tempo, vamos fazer um gabinete, para que você me explique algumas coisas. Você já ficou com a percepção que às vezes a provisão vem no último segundo? Quem já ficou com essa percepção, levanta a mão. Mas será que Elias não poderia ter ido falar com a mulher, a viúva, com, sei lá, uma semana de provisão? Com uma semana de azeite e farinha? Com um dia inteiro, com dois dias? Mas não, ela só tinha para uma refeição. Estão comigo? Então, eu creio que Deus quer ensinar algumas coisas para nós, não é? Ele quer ensinar algumas coisas para nós. Enquanto existir dia, há esperança nele, amém? Nós apenas precisamos crer. Foi o que o salmista diz, nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e aguardar que ele vai agir, amém? Não sem o nosso envolvimento de crer, sem o nosso envolvimento de fazer a nossa parte. Elias fez a parte dele, obedeceu ao Senhor e foi até a mulher. E a mulher falou, ok, então eu farei um para você, com pouco que sobrar eu vou fazer para mim e nós vamos morrer. Elias disse, vai, faça, porque não vai acabar. Diga, não vai acabar. Se eu e você pudermos crer nessa palavra, se eu e você pudermos crer na provisão divina, o nosso fim é a salvação, mas podemos colocar no pacote da salvação, e é isso que a Bíblia diz, que é nessa salvação nós temos abundância aqui. Porque o apóstolo Paulo diz no livro de Romanos que nós que nascemos de novo vamos reinar em vida. Amém? Essa ideia de que apenas na eternidade nós teremos paz e alegria, não é para nós. Porque nós vivemos isso hoje. O azeite não acabou. A farinha também não acabou. Aquele pouco que ela tinha se multiplicou. E foi necessário, foi o suficiente para alimentar o profeta, para alimentar a viúva e para alimentar o seu filho por muito tempo. A Bíblia diz até que a chuva voltou, através da própria ordem do profeta. Tem uma história parecida, agora não com o profeta Elias, mas com o profeta Eliseu, também envolvendo uma viúva. Está um livro para frente, nós não vamos ler. Segunda Reis está lá, e a Bíblia fala que o profeta Eliseu, na verdade, a Bíblia diz que o marido de uma mulher, que era discípulo dos profetas, ele faleceu, ele morreu. E havia credores, e os credores estavam então querendo tomar os dois filhos daquela viúva como escravos para pagar a dívida. Então aquela mulher foi procurar Eliseu, o profeta, e Eliseu perguntou, o que você tem? É uma pergunta para nós, o que nós temos? O que nós temos? Às vezes o que achamos que aquilo que temos, Deus não é capaz de multiplicar, porque é pouco. Aquilo que nós pudermos crer é aquilo que nós vamos ter, amém? Aquilo que nós pudermos crer é aquilo que nós vamos ter. A mulher, a viúva, ela acreditou nas palavras de Eliseu, porque Eliseu falou o seguinte, olha, pega lá com os seus vizinhos a maior quantidade de vasilhas que você puder. E você vai pegar o seu azeite e vai encher essas vasilhas, vai vender esse azeite, vai pagar a sua dívida e vai viver tranquilamente você e os seus filhos. E a Bíblia diz, imagine só, a Bíblia não diz qual era o tamanho da vasilha, mas ela encheu muitas outras vasilhas. Agora imagine essa quantidade ou uma certa quantidade. Então trouxe a primeira vasilha, ela encheu. Trouxe a segunda vasilha, ela encheu. A Bíblia não diz quantas vasilhas, foram muitas vasilhas. Chegou um momento que ela falou com os filhos, e aí, onde é que está a próxima vasilha? Acabou. Então quando acabou, ok, cessou. E esse recurso, e ela vendeu esse azeite e foi suficiente. Diga suficiente. Aleluia. Não apenas para pagar a dívida, mas para o sustento da mulher e dos seus filhos. A mulher decidiu dar algo. A viúva que alimentou Elias, ela foi abençoada. Ah, tem algo interessante na história da viúva, de Elias. Depois de um tempo, o menino morreu. Depois de um tempo, o menino morreu. E ela foi procurar o profeta. E o profeta orou e o menino ressuscitou. Aleluia! Nós vamos ver muitas histórias sobre provisão. Tem uma outra história que diz que uma mulher rica decidiu fazer um quarto na sua casa para o profeta. Para Eliseu. Porque Eliseu, ele poderia descansar ali, ele era alimentado por aquela mulher. E o Eliseu, ele perguntou para o seu servo, para o seu ajudante, para o seu discípulo, Geazi: essa mulher tem necessidade de alguma coisa? Ela precisa de alguma coisa? Ele falou assim: olha, ela não tem filhos, o marido dela já tem uma idade avançada e ela não tem filhos. A Bíblia diz que o profeta orou e ela concebeu. Um menino nasceu. Aleluia! Ela deu ao Senhor e recebeu do Senhor. Diga: provisão divina. A Bíblia diz que depois de um tempo, esse menino morreu. E ela foi procurar o profeta. E o profeta orou e o menino ressuscitou. Aleluia! Nós não temos a capacidade de ressuscitar ninguém. Amém? Mas Deus pode. E Deus fez isso. Vá para João capítulo 11. Vamos ver mais uma história de uma provisão divina. João capítulo 11. Versículo 38, João, o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 38. É uma história que nós conhecemos bem. Diz assim: Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus. Vamos parar por aqui. Se nós pudermos crer, nós veremos a glória de Deus. Amém? A palavra glória, ela significa grandeza, honra, exaltação, beleza, brilho, prestígio, abundância, virtudes, talentos, uma fama obtida por feitos extraordinários. Então, toda vez que nós cantamos em alguma canção glória a Deus, é isso que nós estamos dizendo. Honra, estamos honrando a Deus, estamos exaltando a Deus, estamos reconhecendo o seu poder, estamos reconhecendo as suas virtudes, estamos reconhecendo a sua fama por causa de feitos extraordinários. Aleluia! E aqui Jesus falou: ei, Marta, fique tranquila, você crê? Então você verá a glória de Deus. E um morto, Lázaro, de 4 dias, Jesus apenas deu uma ordem antes disso. Ele falou assim: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouves, é apenas para as pessoas acreditarem em Ti. Lázaro, vem para fora. Como um morto de 4 dias pode? E aí antes a discussão entre eles era assim: puxa, mas Jesus, ele fez tantas curas, ele curou o cego, ele curou o paralítico, se ele estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Se ele estivesse aqui, ele poderia curar Lázaro. Será que existe alguma coisa difícil para Deus? Sabe, às vezes nós podemos ficar com esse mesmo pensamento, não referente a uma, talvez a uma doença que gerou uma morte, mas alguma situação na nossa vida que piorou. E aí vem o pensamento: puxa, mas se a provisão tivesse acontecido, se alguma coisa tivesse acontecido antes, tudo bem, havia solução, mas agora não tem mais solução. Agora não dá mais. Não é o único caso na Bíblia onde pessoas questionam e acham que, bom, mas a situação piorou e agora... Lembram da filha de Jairo? Jairo chegou para Jesus: Jesus, a minha filha está doente, você pode ir até a minha casa? Porque ele cria que se Jesus orasse, ele cria que se Jesus colocasse as mãos, a filha dele seria curada. A glória de Jesus, a fama de Jesus, pelos feitos extraordinários, já havia se espalhado. Gerou fé, ele acreditou, que é o princípio da vida cristã, amém? É vivemos pela fé. No meio do caminho, chegou a notícia, a coisa piorou. Jairo, não incomode o mestre, a sua filha morreu. Aleluia. Sabe, irmãos, é extraordinário ver como Jesus, ele não se abalava. Ele não se abalava. O que ele disse para Jairo? Jairo, fique tranquilo, continue crendo. Qual é o seu problema? Qual é a área que você precisa de provisão divina? Qual a área que eu preciso? Eu preciso. Eu creio que você também precisa. A palavra do Senhor, nós lemos o que o salmista disse. Confia no Senhor. Deleite-se, alegre-se no Senhor. Entregue todo o seu caminho ao Senhor. Ele vai fazer. Amém. A palavra para Jairo, nós podemos nos apropriar dela. Ei, continue crendo. Aleluia. Continue crendo. A provisão divina, como nós falamos no início aqui, são todos os meios necessários para alcançar um fim. A obra de Jesus, ela não é e não foi incompleta. Amém? A obra de Jesus é completa. É provisão, abundância, paz, alegria, prosperidade. Amém? Então Jesus, aquilo que Jesus fez, nós temos direito a tudo que Jesus conquistou, por nós e para nós. Agora nós precisamos crer. Nós poderíamos passar pela palavra de Deus no Novo Testamento e falarmos da provisão divina em tantas ocasiões. A Bíblia vai nos falar nos evangelhos de duas multiplicações que alimentaram 5 mil homens, mais mulheres e crianças, depois 4 mil homens, mais mulheres e crianças, 5 pães e 2 peixes. Como 5 pães e 2 peixes são suficientes para alimentar uma multidão e ainda sobrarem 12 cestos. Repita comigo: milagre. Provisão divina. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Não. Outras providências. A Bíblia diz que Pedro, ele saiu da prisão. Ele saiu, haviam guardas. Guardas estavam vigiando Pedro, as celas estavam trancadas e simplesmente Pedro saiu da prisão, caminhando da prisão. A Bíblia diz que a igreja orava por Pedro quando isso aconteceu. Agora imaginem isso. Sabe que não é o único caso. Eu li num livro, um livro bem interessante chamado O Homem do Céu. Alguém conhece esse livro? Já ouviu falar? É um chinês que se converteu nos anos 80 e por causa da pregação do evangelho, ele foi preso em uma prisão de segurança máxima na China. Ele saiu da prisão caminhando, abrindo todas as celas, abrindo todas as portas. Ele passou por diversos guardas, ele saiu pela porta da frente e pegou um táxi. Ele passou por pelo menos 4 grandes portões. Ele estava no terceiro andar daquele presídio. Ele desceu as escadas. Ele foi simplesmente abrindo as portas, abrindo os portões e saiu. Simples assim. Deus continua fazendo. Amém? Porque a providência é para um propósito. A providência é para um propósito. Então, nós precisamos entender que Deus, ele não faz qualquer coisa, ele não faz nada sem propósito, nem por motivos egoístas. Tiago já disse isso. Muitas vezes nós não temos porque não sabemos pedir. Estamos sendo egoístas. Agora, se aquilo que precisamos está alinhado ao propósito de Deus, devemos apenas entregar ao Senhor e crer, porque a provisão divina chegará. Na verdade, em Cristo ela já chegou. Amém? É uma questão de apropriação pela fé. E apenas descansar no Senhor, não colocar limites para o Senhor. E o que falar de Paulo, que foi apedrejado? Paulo foi apedrejado e dado como morto. Apedrejado e dado como morto. A Bíblia diz que os discípulos se reuniram, ele se levantou e continuou a pregação do Evangelho. Amém. Em outro texto, Paulo e Silas, depois de apanharem, estavam lá na prisão, adorando, louvando a Deus. Eles estavam dando ao Senhor, então eles podem receber do Senhor. Sabe, às vezes nós queremos receber do Senhor, mas nós não damos. A Bíblia diz que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. É uma garantia, é uma lei espiritual. Deus vela e zela pela sua palavra e ele faz a sua palavra se cumprir. Se nós lançarmos a semente, nós vamos colher em todas as áreas. Em todas as áreas. Eu quero ler o último texto com você. Vai para Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Providência são as ferramentas e os meios necessários para um fim. Para um fim. E o nosso fim é uma vida abundância, salvação na eternidade, mas aqui é reinarmos em vida. Amém? Desfrutarmos de paz, de alegria, de saúde divina, de provisão, não andarmos preocupados, não andarmos ansiosos. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la. Diga, vai completá-la. Até o dia de Cristo Jesus. Amém. Eu tenho uma obra, você tem uma obra. Todos nós temos uma obra. Todos nós somos responsáveis por uma obra. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos uma comissão. Sabe, gente, é sempre possível, e é isso que Deus espera de nós amadurecermos, nós crescermos. Nós não podemos ser as mesmas pessoas, não podemos estar no mesmo lugar, não podemos fazer as mesmas coisas ano após ano, nem ano após ano, dia após dia, mês após mês, semana após semana, não podemos. Porque Deus nos dá a oportunidade diariamente de crescer, amém? Falamos no GCD, bom, o tempo ele pode ser amigo ou inimigo, depende do que nós estamos fazendo com o tempo que temos. Nós já estamos aí encerrando o primeiro trimestre do ano. Eu sempre gosto de falar, como é que estão os planos? Como é que está o planejamento? Está tudo ok? Tem planejamento que não vai mudar muito a nossa vida, mas tem aqueles que, sabe, o orar mais e o ler mais, ter mais intimidade com o Senhor, esses devem encabeçar realmente as nossas vidas. E nós precisamos ser diligentes e disciplinados em fazê-lo. Porque se quanto mais nós damos a Deus, mais nós recebemos de Deus, então mais de Deus nós podemos dar às pessoas, Deus, ele precisa que nós coloquemos força, coloquemos disciplina e coloquemos realmente vontade de ter intimidade com ele. Porque sem essa intimidade nós não receberemos da providência divina. Porque talvez os planos, os propósitos não estejam alinhados aos planos e aos propósitos dele. Amém. Então é imprudência da nossa parte não ter a certeza de que os nossos projetos, de que os nossos objetivos não estão alinhados ao do Senhor. Precisam estar alinhados ao do Senhor. Amém. Tudo que fazemos, tudo que somos, todos os nossos projetos, se Deus não estiver envolvido, ele não se responsabiliza. É por nossa conta e risco. Amém? Eu preciso de providência divina, você precisa? Então nós temos na palavra de Deus as instruções de como receber dessa providência divina. Primeiro, entender que a providência é para um propósito, é para um fim. Se o nosso fim está alinhado à palavra de Deus, então nós devemos descansar e, mais uma vez, aquilo que o salmista nos orientou, confiar no Senhor, nos alegrar no Senhor, entregar todo o nosso caminho ao Senhor e ter a certeza que Ele vai agir. Amém? Curva a sua cabeça, vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, meu Rei, obrigado, meu Senhor. Pai, obrigado pela providência da salvação. Tua palavra diz que nós éramos pecadores. O pecado nos afastou, nos distanciou de Deus. O nosso destino era a morte eterna. Nós não poderíamos sair de lá, estávamos presos, enganados. Os grilhões de Satanás nos prendiam. Mas obrigado pela providência chamada Jesus Cristo. O sangue de Jesus derramado em nosso favor, que nos deu a salvação. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que chegou até nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos todos os dias de entregarmos ao Senhor o nosso caminho, tudo que temos e tudo que somos. Eu oro, Espírito Santo, por espírito de revelação, de sabedoria, no pleno entendimento, conhecimento, revelação da tua palavra. Como Paulo orou, Senhor, ó, abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos, Senhor, para compreendermos aquilo que precisamos fazer. E obrigado pelas instruções da tua palavra, obrigado, doce Espírito Santo, por ministrar aos nossos corações. Obrigado, Senhor, eu oro para que cada um dos meus irmãos e eu cresçamos nesse entendimento, para entregarmos, Senhor, todo o nosso caminho ao Senhor. Se há alguma área da nossa vida que nós ainda não entregamos ao Senhor, eu oro em nome de Jesus, para que seja entregue ao Senhor. Porque quanto mais nós entregarmos ao Senhor, mais nós teremos do Senhor, e mais nós poderemos entregar, derramar sobre outras vidas. Obrigado, Senhor, por alegria, por paz em nossos corações. Obrigado por graça, favor e unção que repousam sobre as nossas vidas. Obrigado, meu Rei, obrigado, meu Senhor, pela provisão divina. E eu oro, Pai, em nome de Jesus, pela provisão divina chegando na vida dos meus irmãos, na área que cada um precisa, Senhor, da Tua maneira que é espetacular, que é criativa, que nós não podemos nem imaginar, como diz a Tua palavra, olhos não viram, ouvidos não ouviram, o que o Senhor preparou para aqueles que o amam. E obrigado por nos revelar à medida que nós nos entregamos ao Senhor, porque temos do Senhor, sempre, quando nós entregamos ao Senhor. Obrigado, meu Rei, obrigado, meu Senhor. Te damos honra e glória, em nome de Jesus. Amém.